Um PM entra em surto, atira contra colegas e é morto. Um grupo de policiais se revolta e fala em greve. Deputados vão às redes sociais difundir mentiras para capitalizar politicamente a tragédia. De pano de fundo, uma corporação com a saúde mental cada vez mais fragilizada. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Dia de muita repercussão da morte do policial militar baiano Wesley Soares Góes. Ele morreu ontem no Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador, após ser baleado por policiais que reagiram a disparos feitos por ele com um fuzil. Ele tinha passado 4 horas no local, fardado, com o rosto pintado de verde e amarelo, gritando palavras de ordem desconexas e dando tiros para o alto.
Wesley Soares Góes tinha 38 anos e era um soldado lotado na 72ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia, unidade que fica em Itacaré, no litoral sul do estado, a 250 quilômetros de Salvador. Ele se apresentou no domingo de manhã no seu local de trabalho, pegou um fuzil e não foi mais visto. No começo da tarde, ele chegou à capital baiana dirigindo um carro de passeio. Segundo testemunhas, ele deu os primeiros disparos com o fuzil antes de chegar ao Farol da Barra. Então começou uma perseguição policial.
Comunidade!
Se ouve aí o soldado Góes depois de parar o carro no gramado em frente ao farol, por volta das 2 da tarde. Nesse vídeo, ele desce do carro, passa tinta no rosto e começa a gritar. A certa hora, ele dá um tiro pro alto e berra, abre aspas, "Comunidade, venham testemunhar a honra ou a desonra do policial militar do estado da Bahia", fecha aspas. Além dos gritos e dos tiros pro alto, o Góes arremessou bicicletas, grades e isopores de vendedores ambulantes no mar. A polícia isolou o local imediatamente.
Os negociadores do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais, chegaram às 3 da tarde para dissuadir o soldado Góes e tentar fazer com que ele se entregasse. Por volta das 6h30, ele fez uma contagem regressiva em voz alta e então disparou contra as equipes do BOPE.
Eu tô pra frente do carro, não deu pra fazer nada.
Essa negociação, ela alternava em picos de lucidez, né, por parte do policial e picos de loucura. Né, o policial, ele não falava coisas com sentido, estava bastante transtornado. E chegou em um determinado momento, né, a partir de um período longo de negociação, o policial, ele efetuou vários disparos contra a nossa unidade de intervenção, né, e aí nós tivemos que reagir, e o policial foi atingido, socorrido de imediato, e espero que ele passe bem.
Se ouviu primeiro o som de um vídeo de uma TV local no momento em que o Wesley Góes dispara contra a equipe do BOPE. Na sequência, se escutou o Major Cledson Conceição, que chefiava essa equipe, explicando o que aconteceu. Depois da troca de tiros, os policiais afastaram cinegrafistas e jornalistas que tentaram se aproximar do local, disparando balas de borracha. O soldado Góes foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. A morte dele foi confirmada pelo governo baiano às 11 horas da noite. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Wesley Góes sofreu um surto psicótico. A família do PM disse que ele nunca tinha apresentado nenhum descontrole fora do comum.
Aí, gente, ó. A situação aí, ó, a Bahia, comandada por esse governador canalha, né? Qual é a probabilidade aí, ó?
Esses são os gritos de policiais militares que foram protestar no domingo à noite em frente ao hospital para o qual Wesley Góes foi encaminhado. Aos gritos de "a PM parou", eles ameaçavam fazer uma greve. Hoje de manhã, um pequeno grupo foi ao Farol da Barra protestar contra a morte de Wesley Góes, que eles chamaram de execução. O deputado estadual Soldado Prisco, do PSC, que se apresenta como porta-voz desse movimento, disse à Rádio Brado hoje, segunda-feira, que não vai haver paralisação, mas que, sob o atual comando geral da corporação, a PM ainda vai, abre aspas, viver dias tristes e a população vai sofrer muito com isso, fecha aspas. Prisco insistiu que a morte de Wesley Góes foi um assassinato e que vai pedir uma perícia independente do caso. O comandante-geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho, que responde ao governo estadual do petista Rui Costa, disse que os manifestantes são um segmento que não representa a instituição.
As reações à morte de Wesley Góes não ocorreram só na polícia baiana. Políticos bolsonaristas foram ao Twitter para divulgar mentiras a respeito da morte do policial. Eles pinçaram uma das várias frases que o soldado gritou quando estava no Farol da Barra, que dizia, abre aspas, "eu não vou deixar, não vou permitir, que violem a dignidade humana de um trabalhador", fecha aspas. E a partir dela, insinuaram que Góes estava se insurgindo contra o governador do estado e as medidas de isolamento social decretadas por ele na pandemia. A deputada Carla Zambelli compartilhou a frase para lamentar a morte do PM. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chamou o ato do soldado de surto de lucidez. Eduardo Bolsonaro, deputado e filho do presidente, escreveu que, abre aspas, "aos vocacionados em combater o crime, prender trabalhador é a maior punição", fecha aspas.
Dessas manifestações, a que chamou mais atenção foi a da deputada Bia Kicis, que é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, considerada a mais importante da casa. Na madrugada de hoje, ela chamou o soldado de herói e conclamou a PM a parar de cumprir as ordens do governador Rui Costa. Abre aspas. "Agora a PM da Bahia parou. Chega de cumprir ordem ilegal", fecha aspas. Ela apagou depois o tweet, dizendo que estava sob forte comoção. Parlamentares criticaram a declaração. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, falou que estimular motins é muito grave, palavras dele. A gente procurou o professor Rafael Maffei Rabelo Queiroz, da Faculdade de Direito da USP, para entender a dimensão dessa fala da Bia Kicis.
E ela, além de ter, né, propagado uma mentira, incitou a um levante da Polícia Militar de um Estado da Federação contra a sua autoridade constitucionalmente estabelecida, que é o governador. É claramente uma incitação a um movimento golpista no nível daquele Estado. Então isso é gravíssimo, gravíssimo. E é muito preocupante, será muito preocupante se a Câmara dos Deputados não tomar alguma medida contra ela, porque isso mandaria um sinal muito claro de que essa tática de lançar tweets com incitação a golpe de Estado, deixar com que o tweet seja impresso e depois circule, e depois ir lá e apagar na sua conta, é uma tática perdoável, quando evidentemente ela não é.
A PM não tem direito constitucional à greve. E é crime militar a reunião de militares agindo para descumprir ordens recebidas de um superior. Não faz muito tempo a gente teve um motim policial impactante aqui no Brasil. Em fevereiro do ano passado, várias cidades do Ceará enfrentaram rebeliões de agentes da segurança pública. O ápice desses atos foi quando o senador Cid Gomes tomou um tiro depois de investir com uma retroescavadeira contra um grupo de policiais amotinados em Sobral, seu reduto eleitoral.
Na época, o presidente Jair Bolsonaro mandou as Forças Armadas cuidarem da segurança pública do Estado por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem, além de enviar um efetivo da Força Nacional para o Ceará. Mas ele nunca condenou os policiais pela paralisação, que era ilegal. Além disso, algumas figuras centrais do motim, como o deputado estadual Capitão Wagner, são seus aliados de primeira hora. O diretor da Força Nacional, Antônio Aginaldo de Oliveira, que é casado com a deputada Carla Zambelli, foi filmado chamando os amotinados de gigantes e corajosos.
Diante disso, a gente falou com a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para entender quais são os pontos de convergência entre o que aconteceu no Ceará e as ameaças de paralisação da Polícia da Bahia depois do episódio de ontem.
A gente vem vendo uma politização muito intensa das forças policiais no Brasil. Se as polícias são as forças, né, o braço armado do Estado, as forças responsáveis pela manutenção da ordem e da segurança, elas também podem ser uma ameaça na medida em que estão alinhadas a governos autoritários. E é isso que vem acontecendo e é assim que elas vêm sendo instrumentalizadas. E isso ocorre de diferentes formas, seja, né, pelo envolvimento de diferentes policiais com a política, e aí muitas vezes eles vão para a política simplesmente com esse objetivo de defender pautas corporativistas que não necessariamente representam melhores condições de trabalho e tampouco melhores condições de vida para a população. Isso ocorre por meio da politização das associações policiais, né? Vamos lembrar que se não fosse o início da pandemia em março do ano passado, não só o estado da Bahia teria sofrido com motins de policiais, especialmente da Polícia Militar, mas Espírito Santo também estava numa negociação muito tensa, salarial. Paraíba estava numa negociação, em Minas Gerais, vamos lembrar que o Zema deu um aumento, né, impossível, inclusive de ser cumprido para os policiais, com medo de que a Polícia Militar parasse. Então, no limite, as forças policiais podem fazer qualquer governador refém.
E o a Samira também falou quem é a parcela da polícia mais permeável a esse tipo de discurso subversivo.
Em relação a quem seria mais permeável esse discurso, eu diria que são os praças, né? Os praças da Polícia Militar são os mais permeáveis a esse discurso. A gente precisa lembrar que as forças policiais tendem a ser muito estigmatizadas e desvalorizadas no Brasil, né? Então, o que a gente viu ontem com o policial militar Wesley é talvez a face mais perversa de um militarismo e de um modelo de segurança pública que utiliza discursos para tratar esse policial muitas vezes como herói, né? E aí, ao tratá-lo como herói, tira dele qualquer possibilidade de ser um profissional que tem direitos, né? Então, joga com essa ideia, com essa coisa meio mítica do bem contra o mal, né? Do policial que está em guerra, vai fazendo essa lavagem cerebral na cabeça desse policial, para ele achar que ele ali é o representante do bem na Terra, que ele precisa a qualquer custo combater o mal 24 horas, porque ele é policial 24 horas, porque ele é um herói, porque ele é um guerreiro, e ao jogar com esses estereótipos, tira, né, a consciência social desse policial de que ele é um profissional, de que ele merece respeito, de que ele precisa de acompanhamento psicológico, porque está envolvido numa atividade de alto risco, que ele está exposto, ele tem baixos salários, que ele e os familiares dele estão expostos a uma série de riscos, tanto por ele ser policial, como pela pandemia que a gente está vivendo.
Para além do componente político, a Samira trouxe na fala dela outra questão importante, que é a saúde mental dos policiais. O Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um dos mais completos da área, mostra que no último ano, com dados disponíveis, 2019, houve mais suicídios de policiais do que policiais mortos em confronto no horário de trabalho na Bahia. E que esse número em 2019 já era o dobro do de 2018. Uma dinâmica parecida é observada em outros estados da federação, como São Paulo.
Medo de errar, risco de morte, jornada de trabalho extenuante, baixos salários, falta de reconhecimento, abusos de poder. Esses são alguns elementos que fragilizam o estado psicológico dos trabalhadores da segurança pública. Algo ainda mais relevante de olhar depois da tragédia envolvendo o soldado Wesley Góes em Salvador.
Com um atraso inédito, o Congresso aprovou na quinta-feira passada o projeto de lei do orçamento apresentado pelo governo federal para 2021. O texto agora vai para a sanção presidencial. Mas muita gente está dizendo que ele precisa ser revisto. Quem explica para a gente o porquê é o Marcelo Rubissec. Marcelo, o que aconteceu exatamente para surgirem todos esses questionamentos ao orçamento?
O orçamento é uma lei que, a princípio, serve para dar transparência ao processo de alocação do dinheiro público. Então, o governo mostra no orçamento quanto ele estima que vai arrecadar e onde ele pretende gastar esse dinheiro. E aí, no processo, ele precisa respeitar algumas regras, como o teto de gastos, a regra de ouro, etc. O problema é que, dessa vez, o orçamento que foi aprovado no Congresso é considerado irreal, justamente porque não projeta de uma forma crível as despesas do governo. Isso por causa de algumas manobras que aconteceram. O primeiro ponto é que, quando o governo enviou a primeira versão do orçamento para o Congresso, lá em agosto de 2020, a inflação estava baixa. O governo estimou uma inflação de mais ou menos 2% ao ano. Mas a gente sabe que, na prática, a inflação veio mais alta que isso. E aí vários gastos, como benefícios previdenciários, precisariam ser reajustados de acordo com esse aumento de preços mais alto. Mas o governo não mandou para o Congresso um pedido para corrigir essas despesas pela inflação no orçamento. Então, o orçamento está dizendo que o gasto vai ser 1, mas a gente sabe que, por causa desse reajuste inflacionário que tem que acontecer, o gasto vai ter que ser maior. Então, só nisso, o orçamento está subestimando as despesas obrigatórias do governo em 17 bilhões e meio de reais. Além disso, o relator-geral do orçamento, o senador Márcio Bittar, fez uma manobra que foi cortar 26 bilhões de reais em despesas obrigatórias, o que teoricamente não é uma coisa que poderia ser feita. Para diminuir esse gasto, ele justificou dizendo o seguinte: olha, o governo vai publicar uma medida de pente fino na Previdência e o Congresso vai aprovar uma lei para tirar o auxílio-doença do INSS e passar para as empresas. Com isso, os gastos com, por exemplo, Previdência e Seguro-Desemprego vão ficar muito menores em 2021. Mas tem um problema nesse argumento. Essas medidas estão sendo conversadas, mas não foram nem apresentadas para o Congresso. Então, é uma manobra que se baseia numa coisa que nem dá para saber se vai acontecer e que, além de tudo, os cálculos não estão muito claros. Então, somando todos esses pontos que mencionei, o orçamento traz, só na base da canetada, uma despesa obrigatória que a gente sabe que vai ser superada em mais ou menos 40 bilhões de reais.
E qual é o risco dessas manobras todas?
Bom, o governo precisa respeitar o teto de gastos, que é um limite que tem sobre as despesas públicas. E por causa dessas manobras todas, a expectativa é que o governo precise cortar muito dinheiro do orçamento para conseguir ficar abaixo do teto. A Instituição Fiscal Independente, que é ligada ao Senado, fez uma estimativa de que o governo vai precisar cortar perto de 32 bilhões de reais, que é muito dinheiro. E como o governo não pode tirar dinheiro de despesas obrigatórias, ele só poderia cortar de despesas discricionárias, que são tanto aquelas usadas para investimentos, como também para custeio da máquina pública. E aí existe um risco que é, na hora de cortar toda essa grana, o governo pode não deixar dinheiro suficiente para manter a máquina pública. E aí a gente pode ter uma paralisação dos serviços públicos da União. Por causa desse risco, o que pode acontecer agora é uma judicialização do orçamento. Então, a gente sabe que tem um grupo de parlamentares que está querendo consultar o TCU, Tribunal de Contas da União, para ver se a sanção desse orçamento pelo Jair Bolsonaro, presidente da República, é uma coisa que poderia eventualmente ser considerada um crime de responsabilidade, que também seria passível de impeachment. E a gente tem também a chance do governo precisar mandar um novo projeto de lei para desfazer pelo menos uma parte das manobras que foram aprovadas no Congresso. E aí é possível que o governo tenha que entrar num embate político com os parlamentares sobre de onde dinheiro vai ser cortado. Então, mesmo com o orçamento aprovado, a gente vê que a discussão orçamentária de 2021, que já atrasou bastante, está longe de ter acabado.
Valeu, Marcelo. O texto dele você encontra no nexojornal.com.br.
E hoje o dia foi movimentado em Brasília. Tem mais de um ministro de saída do governo Bolsonaro. Quem conta pra gente é o João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Dois ministros importantes do governo Jair Bolsonaro deixaram seus cargos hoje, segunda-feira. Primeiro foi a vez do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Ele renunciou ao comando do Itamaraty. Depois veio a notícia de que o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, foi demitido pelo presidente da República. Tudo isso apenas uma semana depois de o general Eduardo Pazuello ter deixado o Ministério da Saúde. Os três movimentos não estão diretamente ligados entre si, mas acontecem num mesmo contexto. O Brasil está imerso no momento mais sombrio da pandemia, com o país acumulando mais de 300 mil mortes, enquanto aumenta a percepção popular sobre a responsabilidade do presidente na pandemia. Para completar, o chamado Centrão, cujos membros detêm as presidências da Câmara e do Senado, vem aumentando a pressão sobre o governo Bolsonaro. No caso do Ernesto Araújo, a ruína começou a ser gestada na semana passada. O chanceler participou de audiências na Câmara e no Senado, onde a ideia era ouvir as explicações dele para as ações do Itamaraty na pandemia. Mas o que se viu foi uma série de acusações e de críticas, das quais o Araújo mal conseguiu se defender. Desde então, não se ouviu nenhuma voz de peso em defesa dele, que finalmente caiu, deixando um legado de mensagens extremas, de defesa dos cristãos, dos valores ocidentais e de perseguição ao comunismo. No caso do ministro da Defesa, a demissão foi inesperada e repentina. Segundo a imprensa, a decisão partiu do próprio Bolsonaro e pode prenunciar uma reforma ministerial. Na sua nota de despedida, Azevedo e Silva agradeceu ao presidente e escreveu que preservou as Forças Armadas como instituições de Estado ao longo dos mais de 2 anos em que atuou como ministro.
E atenção, tem mais mudanças confirmadas no ministeriado do Jair Bolsonaro. No lugar do Ernesto Araújo, assume como chanceler o embaixador Carlos Alberto Franco França. No lugar do Fernando Azevedo e Silva, assume como ministro da Defesa o Braga Neto, que era ministro da Casa Civil. Para a Casa Civil vai o general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo, que agora fica a cargo da deputada federal Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal. Na Advocacia Geral da União, José Levi deixa o cargo e volta ao cargo André Mendonça, que estava no Ministério da Justiça. E no lugar do Mendonça entra o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, que é o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública.
A morte de um policial na Bahia e sua repercussão. Um orçamento questionado, os ministros de saída do governo Bolsonaro. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. A gente está de volta amanhã.